Olá, seja bem-vindo ao MVA de ALM. Eu sou Valdir Félix, trabalho na 2PC, uma empresa especializada em consultoria em desenvolvimento de software. Sou Microsoft MVP e Visual Studio ALM Ranger. Neste tópico, iremos ver como funciona o Merge Branch do Team Foundation Server 2012. Neste tópico, abordaremos o que são o Merge e Branch, estratégias de gerência de configuração, criando um branch, realizando merge entre dois branches e rastreando alterações nos branches. Um branch é, na verdade, uma ramificação de código que você pode utilizar para trabalhar em paralelo, fazendo alterações no mesmo código-fonte. Isso é interessante porque muitas vezes temos que garantir que o software continue funcionando e que a linha principal não seja afetada, por exemplo, por bugs que possam ser introduzidos por desenvolvedores que estejam implementando certa funcionalidade, né? Para poder isso não afetar toda a equipe, né? Imagina um software muito grande onde existem várias alterações que estão sendo feitas em paralelo e todas as alterações são dadas check-ins no mesmo ponto. Então, você pode ter uma concorrência muito grande de alterações, o que pode atrapalhar bastante aí o desempenho da equipe. Então, os branches são bastante úteis neste cenário e também para separar áreas de código que são relevantes. Por exemplo, você pode usar o branch como um marco para uma release do seu software ou para marcar que aquele software ali pode ser utilizado por uma equipe externa, por exemplo, e assim por diante. O merge é o processo inverso. O branch a gente faz uma ramificação do código-fonte a partir do baseline e com o merge a gente devolve as alterações que foram feitas nesse branch novo para o branch principal ou entre dois branches que precisem das alterações um do outro. Então, eles são duas features, na verdade, que se complementam dentro da estratégia de gerência de configuração. Falando em estratégia de gerência de configuração, temos como definir várias estratégias dependendo do cenário específico do nosso software. Por exemplo, temos uma estratégia de gerência de configuração aqui, onde temos uma linha main, uma linha desenvolvimento e uma linha release, que é o que foi liberado, né, em alguma versão do software. Imagina que essa linha principal é a linha mais estável do meu código-fonte. É a linha onde ninguém mexe diretamente, né? É a linha onde o software está mais estável, está testado e onde, em geral, não existem bugs conhecidos. A linha de desenvolvimento é a linha onde está sendo feito o software, ou sendo corrigidos os bugs e sendo dado check-in no dia a dia da equipe de desenvolvimento. Quando a equipe libera alguma nova versão, essa versão obrigatoriamente tem que vir para a linha principal e, depois do teste de homologação e etc., ele vai virar uma versão do release daquele software que vai para um branch específico chamado release. Notem que a estratégia aí temos a linha principal como sendo a árvore do código-fonte, de fato, e os branches são development e release, tá? Então, é possível a gente começar, por exemplo, com uma linha principal e abrir um branch para desenvolvimento ou abrir um branch para release. E fazer também branches de branches. Eu poderia, por exemplo, estar desenvolvendo uma nova funcionalidade que ia precisar mexer muito no código-fonte e eu não quero atrapalhar o resto da equipe. Então, poderia do branch de desenvolvimento abrir um novo branch para esta funcionalidade em específico e trabalhar somente nela sem atrapalhar ninguém. Então, o branch é basicamente isso, né? Você utiliza essa estratégia de branch para poder fazer alterações em paralelo e para poder garantir o versionamento correto daquele código-fonte para que não perca nenhuma alteração importante nem deixe de ir nada relevante para a linha principal do código-fonte. Vamos ver agora como a gente cria um branch no Team Foundation Server. Para criar um novo branch, nós iremos precisar utilizar o Source Control Explorer. Clicando aqui em Source Control Explorer, vai aparecer esta tela aqui. E eu vou utilizar o MVALM como Team Project e vou transformar esse demo MVALM em um branch, tá? Esse vai ser meu branch principal. Então, para melhorar o entendimento, eu vou renomear ele aqui para main. Ok. Fazendo isso, vamos ter aí agora uma linha principal de desenvolvimento, tá? Eu vou dar check-in nisso aqui. Para que a alteração seja feita no servidor. E como é que eu faço para transformar isso aqui? Isso aqui é uma pasta como qualquer outra, né? Tem várias pastas aqui dentro. Eu vou transformar ela num branch. Como é que eu faço isso? Vem aqui em botão direito, em cima da pasta. Branch and Merging. Convert to Branch. Fazendo isso, ele vai perguntar aqui uma descrição. E eu vou simplesmente converter. Pronto. Notem que agora ele está com um ícone diferente, né? Esse ícone aqui, ele indica que agora esta pastinha aqui, ela é um branch, tá? E eu posso fazer operações diferentes agora nela, como por exemplo, fazer um branch desse cara. Então fazer assim, branch e criar um branch, tá? Feito isso, eu vou fazer o seguinte, dizer que esse branch aqui é de dev. Notem que aqui ele tem o nome do branch principal, é o branch do que eu estou fazendo o branch dele, e eu tenho aqui de onde eu quero criar o branch, tá? Então eu posso criar o branch por chainset, eu coloco o número do chainset aqui, a partir de uma data, a partir de um label, né? Se eu tiver vários labels aplicados, eu posso fazer um branch de um label. Eu posso também fazer um branch da última versão ou de um workspace. No meu caso aqui, eu vou fazer um branch da última versão, né? Latest version está aqui. Coloquei o nome dele como dev, né? Está aqui, ó. E ele foi feito a partir do mvalm barra main. Então, eu vou criar aqui o branch. Ele vai me perguntar aqui se eu quero realmente fazer isto. Eu vou dizer que sim. E agora já temos aí um outro branch chamado dev, tá? Qual é a ideia aqui? A ideia é que quando eu tenho dois branches dessa forma, eu tenho um branch main e o branch dev. Esse branch dev aqui, ele vai ser o branch de desenvolvimento da equipe, né? Então todos os check-ins da equipe vão ficar sendo feitos dessa forma aqui no dev. E quando eu tiver algo consistente para ser entregue, por exemplo, em produção, eu trago esse dev para o main a partir de um merge que eu vou fazer entre um branch e outro, tá? Notem que aqui existe uma hierarquia entre os branches. Como assim hierarquia? Se você vir aqui, botão direito, Branch and Merging, View Hierarchy, você vai ver que eu tenho dev dependente de main, tá? Essa hierarquia, essa visualização hierárquica é interessante para quando você precisa, por exemplo, fazer visualizar, né, vários branches e merges que você pode realizar diretamente por aqui. Então você pode ter outros branches a partir de main, ter branches a partir do dev, tá? Por exemplo, tem lá a equipe de dev, mas ela tem uma equipe que está em outra cidade, por exemplo. Posso criar um branch para outra cidade a partir do dev e todos os check-ins vão ficar no branch daquela cidade, depois vão ser transferidos para o dev para fazer teste, por exemplo. Então, tem várias estratégias que você pode utilizar a partir daqui, tá? Essa estratégia aqui é uma estratégia bem comuns e a gente pode, por exemplo, criar um outro branch aqui, por exemplo, né? Vou criar um branch novo a partir de main e esse branch vai se chamar de release. Ok? Do mesmo jeito que a gente fez antes, branch, sim. E agora a hierarquia modificou um pouco, né? Vemos que agora temos uma hierarquia diferente. Temos que main é pai de dev e é pai de release também. Porque imagina aqui que tem um release que está em produção no cliente, digamos assim. Existem várias outras estratégias que a gente vai ver mais na frente, mas por enquanto a gente já sabe como criar um branch a partir da nossa árvore aqui de do Source Control Explorer. Vamos ver como realizar um merge entre dois branches do Team Foundation Server. Bom, vou fazer uma modificação aqui no branch de dev, né? Vou abrir aqui esse projeto e vou criar um novo arquivo para a gente exemplificar uma modificação, tá? Então vou criar aqui um MVA controller. Pronto, está criado aqui, só vou criar mesmo e dar um check-in. Criado MVA controller. Ok, check-in. Ok. A gente fez uma modificação e eu imagine que eu quero agora trazer as modificações que foram feitas aqui em dev para main. Tá? O que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, clicar aqui com o botão direito em cima de dev, vim em merge e eu vou fazer um merge de um para outro. Note que ele já detecta aqui, ó, quem é o branch que é a origem, quem é o branch de destino. Por quê? Porque existe já uma hierarquia formada, como a gente viu aí no exemplo anterior. Tá? Eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso selecionar todas as modificações dessa versão daqui desse branch, ou selecionar um changeset específico. Tá? Então eu vou colocar todas as alterações, porque é mais prático para a gente ver como funciona. Então eu vou dar um next aqui, e ele vai perguntar, você quer realmente a última versão, você quer através de um label, quer de uma data, quer de um changeset específico? Sim, eu quero da última versão, eu vou lá, next, ele vai me informar o que é que ele está fazendo, e eu vou finalizar a operação. Agora note o seguinte, ele já fez o merge de um para o outro aqui, do dev para o main, só que essas alterações ficam aqui pendentes ainda, e ele fica com o status aqui, merge branch. Tá? Merge branch. De todos os arquivos que foram feitos, o merge entre um e outro. Né? Então aqui eu vou colocar aqui merge do dev. Ok? E vou dar um check-in. Note que esse check-in está sendo feito onde? No main, né? Porque essa alteração foi feita no main agora, de onde? Que veio de onde? Veio do dev, né? A alteração. Então vou dar um check-in. Pronto, o check-in foi feito. E se você for olhar agora nas modificações aqui, por exemplo, nos arquivos, né? Você vai ver que o controller foi criado aqui também em main. Tá? Se você vir aqui no histórico, View History, você vai ver que eu tenho aqui o change merge branch feito por mim e o comentário merge do dev. Tá? Essa é uma forma bastante simples que a gente tem de fazer um merge de um para o outro. Uma outra ideia que teríamos de fazer é o seguinte, a gente pode fazer uma alteração aqui de novo, né? Tirar esse comentário aqui e vou criar uma view. Criei aqui. Pronto, tá lá, certo? Eu vou dar um check-in nisso agora. Dando check-in no dev, tá? Alteração no dev. Ele deu o check-in lá, tá? Posso vir aqui de novo e fazer o merge. Ok? Só que agora eu vou dar um select changeset. Qual o changeset que eu quero? Olha só, ele me dá os changesets que estão diferentes, né? Ou seja, ele pega o último changeset que eu tinha criado, né, na minha aplicação e me exibe aqui. Se eu tivesse mais changesets que não estão já feito merge no main, ele já exibiria aqui também. Notem que ele está pegando somente os changesets que não foram dado merge antes. Tá? Aquele changeset lá, o anterior, né, que foi da criação do controller, ele não exibiu aqui para mim. Tá? Então ele tem essa inteligência já para facilitar a sua vida na hora de fazer o merge. Então ele não mostra todos os chainsets que foram feitos, porque imagina, num projeto que tem aí 6 meses de duração, quantos chainsets não vão ter? Então ele já facilita a minha vida nesse aspecto também. Então eu vou dar next aqui, ele vai me mostrar aquela mesma mensagem e finish. Então ele vai fazer a mesma operação que fez antes, só que baseado naquele chainset específico. Se eu tivesse N chainsets, eu podia selecionar qualquer um que somente aquelas alterações daquele chainset em específico iria para o merge. Tá? Então vou criar aqui merge do dev novamente. Ok? E vou dar o check-in. Ele vai dar o check-in onde? No main, né? Check-in. Ok? Então foi lá. A alteração foi realizada com sucesso. Vamos ver como rastrear alterações entre dois branches distintos. Bom, digamos que a gente tem um cenário onde a gente precisa rastrear as alterações feitas no dev e saber se essas alterações já estão no main, ou já estão no release, ou já estão em uma outra em um outro branch qualquer. Imagina que eu precise, né, fazer uma alteração aqui. Eu vou alterar mais uma vez nosso controller lá. Vou colocar aqui, por exemplo, view bag title mva. Ok? E dentro dessa alteração aqui, eu vou dar o check-in logo, né, pra gente já mandar isso pro servidor. Alteração, peraí, no título. Vou dar um check-in. Tá. Esse check-in aqui, esse chainset aqui, aliás, ele tá somente no dev, né, no branch dev. Como é que eu sei disso? Eu posso fazer o seguinte: vim aqui, view history, e vejo todos os chainsets que foram feitos até agora. Então, o primeiro foi aquele lá do branch, né? Eu criei um controller, fiz uma alteração no dev e fiz uma alteração do título. Beleza. Como é que eu faço para descobrir se essa alteração está nos outros branches ou não? Eu posso vir aqui, ó, track chainset, ou botão direito em cima do chainset que eu quero descobrir onde está, track chainset, tá? Ou um ou outro. Então eu posso, aqui ele vai me dar uma tela onde eu vou poder selecionar em quais branches eu vou querer realizar a comparação. Ou seja, se eu marcar aqui e marcar aqui, ele vai me mostrar aqui ao lado como vai funcionar mais ou menos. Ou seja, o dev é esse aqui que está sendo marcado, o main é o de cima e o release é esse aqui de baixo. Eu vou clicar aqui em Visualize para poder eu visualizar como está a hierarquia do meus branches e onde estão aqueles chainsets que eu estou procurando, tá? Então vou dar um Visualize. Ele vai me mostrar aqui, ó, que o chainset 97 está aqui. Você colocando o mouse em cima, ele dá mais detalhes sobre aquele chainset específico. Ele está somente aqui, ou seja, main e release não tem essa alteração, tá? Imagina que eu quero agora pegar essa alteração e colocar no main. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer, como eu já estou aqui na árvore de hierarquia, eu posso fazer o seguinte: clicar, segurar e arrastar para aqui para dentro. Então ele abre aquela mesma tela que a gente já conhece, tá, para fazer o merge, e ele vai fazer o merge agora de chainset, tá vendo aqui, ó? E eu vou dar um next, finish, e a alteração foi feita. Lembrando, a alteração está aqui ainda, eu não dei o check-in, então eu vou dar o check-in agora. Merge do título. Já foi, então ele gerou o chainset diferente. Vou voltar aqui no track chainset. E eu tenho aqui um carinha chamado rerun, que eu vou reexecutar a visualização. Notem agora que ele já sabe, por exemplo, que em dev e em main está a alteração que eu estava procurando. Interessante, né? Então imagina que eu queira agora fazer um outro merge agora do main para o release. Então vem aqui, faço a mesma coisa, clico, seguro e arrasto para cá, e daí ele vai abrir aquela tela lá para mim, demorou um pouco, mas abriu. Mesma coisa, né? Então não tem muito segredo aqui. E finish. Lembrando mais uma vez, as alterações estão aqui, ó. Lembra que não tinha nenhuma alteração daquela? Então ele mandou tudo para mim agora, tá? Porque ele pega daquele chipset específico para baixo, né? Ele pega não só o 97, ele vai pegar 97, 96, 95, tudo que está para baixo ele manda para lá, porque são códigos que têm dependências, né? Eu não posso criar um título no controle se o controle não existe, por exemplo. Então, ele faz a alteração toda em cascata, né? Até aquele ponto específico. Merge para o release do change 797. Ok? Então vou dar um check-in. Ele está dando um check-in aí. E depois que eu fizer essa alteração, a gente pode visualizar aqui, ó, terminou a alteração. Eu vou dar um rerun novamente, visualizar. E agora todas as alter a os branches estão com a mesma alteração, tá? Isso aqui é bem interessante quando você precisa, por exemplo, fazer de forma fácil, né, um merge. Então você pode em qualquer momento chegar aqui e vim em track change set, tá? Não tem muito segredo aqui. Uma outra coisa bastante interessante é o timeline tracking, tá? Quando você está nessa visualização aqui, você pode abrir o timeline track. O timeline track, ele vai exibir de forma em linha de tempo onde foi feita os merges, tá? Então, timeline track, você consegue visualizar desta forma aqui. Ou seja, você tem que aqui em 11 de janeiro de 2013 você tem o chainset 97. Então ele foi sendo feito, e o chainset 99, que é o do release, foi feito às 11, no dia 11/01/2013, às 10:02. Então você tem aqui a visualização em linha do tempo dos chainsets. Então você tem uma cascatinha aí, né? Porque todos os branches estão um abaixo do outro. Tá? Essa é a forma mais fácil de você fazer o tracking das alterações que você está sendo feita no seu código-fonte, e saber em que branch está aquele código-fonte que você estava tentando rastrear. Obrigado e até a próxima.